Então, ministro Guido Mantega, com a palavra.
Obrigado, presidente. Em relação ao que disse o senador Álvaro Dias, em relação aos insucessos nas previsões, de fato, a previsão para 2011 não foi acertada. E toda vez que você tem uma perturbação inesperada da economia, como tivemos o agravamento da crise, é natural que haja equívocos por parte de todos os analistas e não só deste analista que vos fala aqui. Porém, se nós pegarmos um histórico das minhas previsões, desde que eu me tornei ministro da Fazenda, posso lembrá-las de cabeça. Em 2006, vai fazer exatamente 6 anos que eu estou aqui nesse cargo, em março de 2006. 2006, a previsão, a minha previsão era que a economia ia crescer 4%, sendo que a maioria dos analistas dizia que ia crescer 2,5%, 2%. Eu não sei qual era a sua previsão, se o senhor fazia previsão naquela
época.
Eu não
faço previsão.
Não faz. Felizmente, o senhor não tem que fazer previsão, mas eu tenho que fazer previsão para parametrar os dados do orçamento, etc. E foi 4%, exatamente 4%. No ano seguinte, 2007, a minha previsão era 5,5%. Confesso que errei, porque foi 6,1%. No ano seguinte, 2008, a minha previsão era 5,5%. Isso aqui está no PAC, foi o primeiro PAC feito em 2007, está lá, 5,5%, não sei se vocês estão lembrados. Aí o que aconteceu? Deu 5,1 em 2008. Teve a crise no terceiro trimestre, já começou a perturbar. 2009 erramos fragorosamente porque o PIB foi de 0,3 negativo. Todos erramos, mas quem também podia prever aquela crise internacional. Então, com crise daquele jeito, a gente erra mesmo. Em 2010, erramos para menos, porque voltamos aos 5,5 e foi 7,5, tá certo? Então, as previsões dificilmente são precisas, são acertadas. A gente precisa prever a direção e, mais do que isso, trabalhar em prol, porque quando o Ministério da Fazenda estabelece um parâmetro, não é só para fazer uma previsão, como fazem os institutos de economia e tal, mas é também para perseguir. A gente acha que há condições da economia ir buscar aquele resultado. E aí diz, olha, isso é um desafio para nós e nós vamos atrás. Em 2011, novamente, tivemos fatores, digamos, excepcionais. Uma inflação acima do comum e nós tivemos que dar uma freada na economia por causa disso, porque ninguém gosta de inflação. Tenho certeza que o senador também não gosta de inflação alta, ninguém quer inflação alta. Então, nós, no primeiro semestre, demos uma freada. E, no segundo semestre, o recrudescimento da crise internacional atrapalhou um crescimento que poderia ser maior. Não fosse o segundo semestre, todo mundo viu, a Europa ficou próxima de um default, vários problemas, isso deu uma freada na economia, nas expectativas, e acabamos crescendo menos. Então, de fato, também não previmos. Então, agora, eu estou prevendo 4,5% para 2012. É uma boa oportunidade para o senador, daqui a um tempo, anotar e vai me... É claro que eu deixei claro ali o seguinte, que para atingirmos esses 4,5%, nós temos desafios que não são só para o executivo e para o legislativo. O Congresso tem que nos ajudar a fazer aquelas medidas que estão lá, fazer reforma. E eu sou favorável às reformas, nós temos que fazer reforma. Fizemos várias reformas do setor elétrico, setor de saneamento, setor imobiliário. Nada disso estaria crescendo dessa maneira se não tivesse feito várias reformas. Mas temos várias outras. A reforma tributária é emblemática, e o senhor tem razão. Eu me lembro a dificuldade que foi fazê-lo no seu governo. É difícil fazer reforma tributária. E nós, eu já tentei fazer no governo anterior, quase conseguimos, não foi possível. Estamos avançando por partes agora, a partir de 2002. Fizemos, na verdade, estou olhando lá para um senador que contribuiu muito para isso, fizemos a reforma tributária para as pequenas e médias empresas, que é o Simples Nacional. O Simples Nacional é uma grande reforma tributária. Né? Então, nós tivemos avanço, mas não o que nós gostaríamos, não fizemos, temos que fazer e temos que fazer juntos, porque os senhores fazem junto conosco e as outras reformas que estão ali estabelecidas. Quanto a as questões da Casa da Moeda, eu quero dizer o seguinte: não houve nenhuma denúncia de irregularidade, denúncia formal, denúncia concreta que não fosse investigada pelo Ministério da Fazenda. Não só em relação à Casa da Moeda, como em relação a qualquer assunto. Desafio alguém me mostrar alguma denúncia formal que foi feita e que não foi investigada. E vou dar exemplos concretos em relação à própria Casa da Moeda. Em 2010, não me lembro exatamente a data, eu vou procurar aqui. O Ministério Público, em outubro de 2009, foi feita uma denúncia anônima ao Ministério Público. O Ministério Público acata a denúncia anônima sobre contratos de venda de equipamentos, máquinas, porque nesse período a Casa da Moeda sofreu por uma grande modernização. Nesse período que o presidente Denucci foi presidente dessa casa, ela sofreu grandes transformações, modernizações, comprou equipamento, passou a cunhar nova moeda, essas cédulas novas que nós temos aí, começamos a vender cédulas para outros países e, portanto, foi feita uma denúncia que dizia que poderia ter irregularidades em relação a essas compras que foram feitas. O Ministério Público acatou a denúncia anônima, fez a verificação e, depois de um ano e pouco, arquivou esse procedimento sem ter encontrado nenhuma irregularidade. O Ministério da Fazenda ficou sabendo disso alguns meses depois. Nós não ficamos sabendo quando o Ministério Público implantou essa denúncia. Alguns meses depois, foi comunicado que havia isto. Aí o Ministério da Fazenda mandou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional investigar. Aí começou a investigar e, durante alguns meses, a Procuradoria fez uma investigação que não sob o mesmo objeto, sem, né, porque ainda não tinha arquivado, o Ministério Público não tinha arquivado. Então, fez sob o mesmo objeto e chegou à conclusão que se deveria criar uma comissão de sindicância. A comissão de sindicância foi criada no início de 2011 para apurar esses mesmos problemas que lá estavam. E, até hoje, não se detectou nenhuma irregularidade, nenhuma anormalidade em relação a isso. Então isso é uma denúncia que foi feita, né, que chegou ao conhecimento, formalizada, e que, portanto, isso levou o Ministério da Fazenda a tomar providências. Recentemente, no início de 2012, em fevereiro de 2012, a Folha de São Paulo fez um artigo no dia 31 de janeiro de 2012, fez um artigo que possuía lá uma denúncia, dizia que havia sido feitos depósitos na conta, não sei o que e tal. E no dia 2 de fevereiro, o Ministério da Fazenda constituiu uma comissão de sindicância. No dia 3 de fevereiro, a CGU solicita informações sobre essa mesma questão. E no dia 6 de fevereiro, o Ministério da Fazenda faz um ofício para o Ministério da Justiça pedindo para a Polícia Federal investigar esta apuração. Portanto, este é o procedimento do Ministério da Fazenda. Não se baseia em boatos, em conversa, em fofoca. Se baseia em denúncias formais. Havendo denúncia formal, nós investigamos denúncia formal. E desafio alguém me mostrar que nós não investigamos alguma denúncia que tenha sido feita no Ministério da Fazenda. Esse é um ponto. Em relação à nomeação e à demissão, eu queria esclarecer como é que o Ministério da Fazenda faz nomeação. Mesmo quando há uma indicação política, e como nós temos uma base aliada, né, e em todos os países que têm bases, que o governo é de coalizão, a coalizão constitui o governo com membros da coalizão. Isso é absolutamente normal. E eu acredito que nos governos anteriores se fazia da mesma maneira. Mesmo havendo uma indicação de caráter político, passa por um crivo estritamente técnico. Eu não admito nenhum funcionário nos órgãos do Ministério da Fazenda que não tenha a qualificação técnica para cumprir essa função. E vou de novo ao caso do funcionário Denut. Quem era o funcionário Denut? Antes do funcionário Denut, queria lhe dizer, em 2008, quando houve a saída do anterior presidente da Casa da Moeda, me foram apresentados nomes de outras pessoas que poderiam cumprir. Eu recusei três nomes porque não tinham a qualificação técnica exigida para o cumprimento do cargo. Portanto, a qualificação técnica é imprescindível e não abro mão dela e nunca abri em nenhum cargo das pessoas que estão nomeadas. Quem era o cidadão Luiz Denut? Aí eu olhei todo o currículo dele e conversei com ele. Tinha trabalhado no governo Fernando Henrique Cardoso em lugares de responsabilidade. Tinha trabalhado na CVM, tinha trabalhado na SUSEP, tinha trabalhado no Banco Central, no Banco do Brasil, tinha trabalhado naquelas Brasil Prev, Brasil etc. Brasil Cap, etc. Então, tinha trabalhado em postos importantes de responsabilidade. Portanto, ele tinha um bom currículo e foi por esta razão que eu o nomeei como presidente da Casa da Moeda. Fez um bom trabalho na Casa da Moeda. Hoje, a Casa da Moeda ela tem um faturamento muito mais elevado do que tinha no passado e dá lucro. O ano passado, ela deu mais de 500 milhões de lucro. Aliás, diria que todas as empresas que estão sob a responsabilidade do Ministério da Fazenda, todas estão dando lucro, tem um bom desempenho. Ela nunca teve um desempenho como esse. O parque produtivo foi modernizado, se compraram máquinas novas, estamos imprimindo dinheiro para a Argentina, para outros países. Portanto, do meu ponto de vista, o desempenho foi profissional, foi técnico, etc. E foi satisfatório. Por que ele saiu de lá? Bom, a partir do ano passado, começou a haver pressões, começou a haver descontentamentos em relação ao desempenho dele. Aí vinha alguns parlamentares dizendo, não, mas ele não está tendo bom desempenho, há, digamos, problemas, alguns dizem que ele está cometendo alguma irregularidade. Eu falei, mas cadê a irregularidade? Tem prova? Tem alguma coisa? Alguém formalizou alguma denúncia? Não, ninguém formalizou. Alguém vai formalizar? Não tem formalização de denúncia. Então, não sei o que está havendo. De qualquer forma, continuaram essas pressões. E isso começou a criar conflitos dentro da Casa da Moeda e dificultando o trabalho. Inclusive, o próprio Denut começou a se sentir incomodado com esse trabalho, esse clima que foi criado em cima dele. Como ele já tinha completado um ciclo, ele vinha completando um ciclo, tinha implantado as novas máquinas, estava funcionando, novos contratos e tudo mais, eu comecei a pensar na sua substituição, não é? Que no final ele mesmo pediu, ele tem uma carta aí que já foi publicada, que ele dizia, bom, estão incomodando até a minha família, estão não sei o quê, tá chato, então eu quero sair. Nós esperamos completar o ano de 2011, porque a Casa da Moeda é uma empresa que tem um orçamento anual, tem que cumprir metas anuais, tem que fechar o balanço anualmente, né? Então, nós esperamos, já estava preparando, inclusive, já buscando novos quadros, entrevistando novas pessoas para que ele fosse sair. Ele ia sair no início de 2012, completado o exercício de 2011. E aí, nós ficamos sabendo que a Folha de São Paulo estava preparando uma matéria que traria denúncias contra o cidadão, né, denúncias e aí nós apressamos a sua demissão para que ele pudesse ter a liberdade de responder a essas questões fora da Casa da Moeda. Já ia acontecer isso, se antecipou um pouquinho, ele tem carta de 15 dias antes da demissão pedindo para sair, dizendo que ele já estava incomodado com tudo que estava acontecendo e ele pediu, e assim, ele saiu de lá. Agora, então, não dá para dizer nem que eu atendi a pressões para ele ficar, nem pressões para sair. Ele foi dentro de critérios de racionalidade técnica, de eficiência técnica, não é? Ele teve um bom desempenho, aí depois começamos a ter esses problemas e todas as questões que foram colocadas foram investigadas. E continuam, porque agora essa nova, eu não sei se nós podemos considerar isso uma denúncia, mas agora saiu no jornal, é considerado denúncia. É o que não dá para falar no corredor, olha, eu acho que não sei o quê. Mas quando sai no jornal, a gente tem que investigar. O Ministério Público vai investigar, a Polícia Federal, e nós pedimos que isto ocorresse. Portanto, de nossa parte, investigações todas serão feitas, levadas até o fim, até o cabo, né? A Polícia Federal já está no meio. Antes disso, não tinha nenhum inquérito da Polícia Federal, não havia nenhum, não é? Ou se havia, não é comunicado ao ministro, porque o senhor sabe como funciona isso, nós não temos acesso, eu não estou sabendo. Antes disso, o que havia era uma multa da Receita Federal de um processo antes, lá atrás, de 2003, antes dele ser funcionário do governo, ele tinha empresa privada, uma multa que ele recebeu, que ele questionou e está discutindo nos órgãos administrativos. Não foi para o judiciário, está discutindo. Isto, o senhor pergunta, se não foi feita a verificação antes dele entrar, foi feita a verificação, apareceram essas questões como... que não impediam ele de assumir, porque uma discussão com a Receita, se paga ou se não paga uma multa, parece até que ele conseguiu eliminar essa multa, diminuir essa multa, mas eu não posso entrar em sigilo, não posso mencionar. Tudo isso foi, digamos, está sendo elucidado, essa questão está tramitando. Em relação ao Banco do Brasil, bom, em relação ao Banco do Brasil, o que eu vejo é uma tempestade em copo d'água, porque nós temos duas instituições absolutamente sólidas, o Banco do Brasil e a Previ, são duas instituições sólidas, têm tido um desempenho excelente, portanto, as equipes que lá estão têm um desempenho excelente. Em 2009, quando houve uma contração forte do crédito, o Banco do Brasil teve um papel fundamental, né? Aumentou o crédito, reduziu as taxas de juros, né? A equipe que está lá é considerada muito eficiente por todos e ela conseguiu fazer isso e ainda ter um lucro bastante elevado. Ou seja, eu não sei o que tem a se dizer do Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma instituição de sucesso. Ela disputa com os bancos privados. Ela está em pé de igualdade, não tem nada a dever com os nossos grandes bancos privados, que, aliás, são respeitados no mundo todo. São eficientes e respeitados no mundo todo. Tem nada a dever. Essa equipe que está lá é uma equipe eficiente, não é? O mesmo digo da Previ. O lucro do Banco do Brasil no ano passado foi 12 bilhões, tá certo? E praticando juros menores, ou seja, no volume e com inadimplência caindo. Quer dizer, todos os indicadores são muito bons, sendo que não vamos esquecer, no passado o Banco do Brasil já chegou a dar prejuízos bilionários que o governo teve que cobrir. Banco do Brasil e Caixa Econômica, não vamos esquecer, né? Hoje é diferente, isso mudou. A Previ é a mesma coisa, é o fundo de pensão que há 3 anos, por causa que tem um super resultado, não cobra contribuição dos seus contribuintes, né? Os contribuintes não pagam há 3 anos pelo resultado que dá. Agora, apareceram essas fofocas, é uma realidade, apareceram fofocas, parecia que tinha gente disputando cargos. Eu não consegui detectar. Confesso que chamei todo mundo, você está falando desse, está falando daquele, não, eu não falei nada, não fiz fofoca. Também não sei aonde queriam chegar, porque não vão chegar a lugar nenhum, porque não é com fofoca que você vai disputar cargo. Quer dizer, não há disputa de cargo, porque eles estão sob a nossa responsabilidade e nós não permitimos isso aconteça. Agora, causou aí uma certa perturbação. Nós procuramos enquadrá-los todos, não se detectou responsável, né? Porque quando você tem um responsável, bom, está aqui, foi ele que lançou a coisa, então você vai lá, demite, etc. Mas não se detectou, porque senão teríamos feito, né? Agora, o importante para mim é que essas instituições estão funcionando muito bem a serviço da República, ou a serviço dos interesses dos contribuintes, ou dos que fazem parte do programa Previ. Portanto, Eu não sei que história é essa de investigação sobre o Banco Postal. Não há nenhuma investigação. Que eu saiba, não há nenhuma investigação sobre o Banco Postal. O Banco Postal foi uma concorrência pública, foi disputada pelo Banco do Brasil e pelo Bradesco e outros bancos. Foram feitos lances públicos. O Banco do Brasil recuperou o Banco Postal. O senhor sabia que 10 anos atrás era o Banco do Brasil que tinha o Banco Postal. Teve uma disputa, ele perdeu. Nessa vez teve uma nova disputa e o Banco do Brasil ganhou por uma pequena margem. Pequena margem. Se não me engano, são 2 bilhões e 300, foi 25 milhões de diferença. Eu não conheço nenhuma investigação sobre isso.